Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Projeto de Eduardo Lopes prevê estímulo a empresas que contratem trabalhadores com mais de 45 anos.
Otto Alencar critica possível venda de ativos da Petrobras.
Conheça hoje o perfil de Humberto Costa e Eduardo Gomes, senadores que tomarão posse em fevereiro.
Boa noite.
Boa noite.
Preocupado com a dificuldade que muitos trabalhadores com mais de 45 anos têm de voltar ao mercado de trabalho, o senador Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro, defendeu o projeto dele que estimula a contratação de pessoal nessa faixa etária.
Ele lamentou que muitas empresas ainda resistam a contratar pessoas com mais de 45 anos, ao mesmo tempo que as estatísticas revelam o aumento na expectativa de vida do brasileiro.
Pela proposta de Eduardo Lopes, haverá uma escala de cotas de funcionários com mais de 45 anos, de acordo com o tamanho da empresa, a ser compensada pela redução das contribuições sociais devidas à Previdência Social.
Esperamos que as empresas se sintam motivadas a contratar um maior contingente de trabalhadores com idade mediana ou avançada, assegurando-lhes direitos sociais e proteção previdenciária.
O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, quer incentivar os estudantes brasileiros que demonstrarem interesse pela ciência.
Segundo ele, a atuação da pasta será voltada para a pesquisa, a inovação e a cooperação e também para a formação de novos pesquisadores em parceria com o Ministério da Educação. Repórter Yara Farias Borges.
Até 2018, o orçamento para pesquisa científica era de R$1,2 bilhão. Em 2019, foi reduzido para R$800 milhões. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, afirmou que, a partir de 2020, o orçamento para a área será reforçado. Pontes disse que a pesquisa científica é estratégica para o desenvolvimento do Brasil.
Eu tenho conversado já com os parlamentares sobre a importância da ciência e tecnologia como elemento estratégico para o país. Agora, tipo assim, não pode consertar o que foi feito no orçamento anterior. Esse primeiro ano é um ano sofrido, é um ano difícil. A gente vai ter que contornar esses problemas e trabalhar para que no próximo ano a gente tenha, assim, uma melhor condição.
Em audiência no Senado, que discutiu a saída de cientistas do país, a chamada fuga de cérebros, o senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, lamentou que os governos não tenham priorizado a ciência para manter os pesquisadores no país.
A alfândega não deixa sair pedras preciosas. Aliás, não deixa sair animais selvagens, mas deixa sair cérebros de cientistas e é óbvio que a gente não vai impedir com força. A gente tem que pensar o que é que está acontecendo, que eles estão indo embora. E fazer com que eles queiram ficar aqui.
O novo presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, promete transformações profundas na estrutura da empresa. Ele defende a venda de ativos e o foco em atividades estratégicas.
No Senado, existe a preocupação de desvalorização exagerada do patrimônio da companhia para facilitar a entrada de estrangeiros. Repórter Floriano Filho.
Economista de formação liberal, Castelo Branco é crítico ferrenho de gastos e monopólios estatais na economia. Segundo ele, esse modelo agrava as desigualdades e a pobreza. O novo presidente da Petrobras quer focar na exploração e produção de gás e petróleo, acelerando a venda de ativos da empresa, inclusive no setor de distribuição e refino.
A destinação prioritária dos recursos gerados por desinvestimentos será o abatimento de dívida e o financiamento de investimentos em ativos onde somos os donos naturais.
A privatização de ativos da Petrobras é criticada por diferentes senadores. Um deles é Otto Alencar, do PSD da Bahia. O senador baiano já havia denunciado que governos anteriores desvalorizaram o patrimônio da corporação para atrair com mais facilidade os investidores estrangeiros.
É a política para desativar a produção e o refino no Brasil para depois privatizar e vender a preço de banana os ativos da Petrobras.
O plano de desinvestimento da Petrobras prevê a venda de ativos de até US$ 15 bilhões para o período de 2019 a 2023.
Em outubro de 2018, os eleitores de Tocantins escolheram Eduardo Gomes para representá-los no Senado Federal.
Ele já foi vereador e deputado federal e teve participação ativa no processo de separação de Tocantins do estado de Goiás. Quem traz o perfil do novo senador do estado, mais novo do país, é o repórter Adriano Alencar.
Eleito pelo estado de Tocantins, Eduardo Gomes, do Solidariedade, trabalha há mais de 30 anos na vida pública, atuando como vereador e deputado federal. Eleito, ele vai exercer em 2019 seu primeiro mandato no Senado. O futuro parlamentar se destacou no processo de separação de Tocantins do estado de Goiás e vem atuando em importantes iniciativas em defesa do meio ambiente. Para ele, todas as reformas são importantes e a população deve buscar compreender a atual situação do país para entender a necessidade de mudança na atual legislação.
Todas as reformas são importantes, então a gente precisa fazer valer as leis existentes, aferir todas as informações econômicas, sociais, para que as reformas reflitam a realidade e uma necessidade da população. Então, o conhecimento do atual quadro nacional, nas suas várias áreas, é que vão fazer com que as reformas se tornem mais importantes pela sua sintonia com a realidade.
Eduardo Gomes tem 52 anos e é empresário. O futuro senador acredita que a renovação política se deu pela insatisfação da sociedade com os atuais políticos. O futuro senador acredita que a renovação política se deu pela insatisfação da sociedade com os atuais políticos e que os senadores devem trabalhar em prol da população. Seus suplentes na casa são Campos, do Solidariedade, e Ogari Pacheco, do Democratas. Com supervisão de Tiago Medeiros, da Rádio Senado, Adrian Alencar.
Já os eleitores pernambucanos elegeram Humberto Costa para mais um mandato de senador. Ele é do PT e pretende apostar na indústria naval para gerar empregos.
Humberto Costa também promete atuar na defesa de melhores condições de saúde da população. Reportagem de Maria Ferreira.
Eleito pelo estado de Pernambuco, o senador Humberto Costa, do PT, citou como prioridades iniciais em seu mandato a retomada de obras paradas, além da revogação da reforma trabalhista e da PEC do teto de gastos, que deu origem à Emenda Constitucional 95. O parlamentar também pretende lutar por aspectos específicos em seu estado.
Pernambuco, nós queremos que sejam beneficiados pela retomada das obras que estão inacabadas, né? Queremos o resgate da indústria naval, já que no nosso estado nós temos dois estaleiros com amplas condições de terem um desenvolvimento importante, gerando milhares de empregos. E nacionalmente eu vou permanecer lutando especialmente para que a gente melhore as condições de saúde da população brasileira.
Humberto Costa vai para o segundo mandato no Senado. Ele é formado em medicina e em jornalismo e foi ministro da Saúde no governo Lula. O senador eleito é um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Os suplentes são Valdemar Oliveira, do PR, e Márcia Duangico, do PT.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Um patrimônio cultural da humanidade tem valor excepcional e universal. Atualmente, são 779 patrimônios culturais mundiais e 14 deles estão localizados no Brasil. O primeiro Eu Fiscalizo, de 2019, fala sobre a importância dos patrimônios culturais brasileiros. Reportagens mostram como é o repasse de verbas para a conservação dos bens culturais e naturais do Brasil e a implantação de infraestrutura turística. Nesta edição, a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, e as ruínas de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, são os destinos escolhidos para mostrar as riquezas culturais e históricas do país. O Eu Fiscalizo está disponível no canal do TCU no YouTube e é transmitido aos finais de semana pela TV Senado e pela TV Câmara.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.